Olá! Hoje eu vou desenvolver um pouco o tema do amor em relação ao romantismo e o racionalismo. É interessante a gente pensar o quanto que o amor romântico em excesso ele é tão patológico quanto o amor racional. Na realidade, romantismo e racionalismo são antagônicos. Existem vários estudos mostrando de que essa fantasia romântica, onde o amado consiga, de alguma maneira, reconhecer todas as expectativas do amante e vice-versa, ou seja, eu não preciso falar, eu não preciso me expressar, ele tem que saber porque ele está em total e absoluta sintonia comigo. Ele não se interessa por ninguém, né? O amado e a amada não olha para a janela, não olha para o mundo, porque eu sou o único, está sempre à disposição, sempre com desejo e sempre querendo me satisfazer de todas as formas, né? Como se isso fosse possível. E, obviamente, na medida que eu fantasio esse amor romântico e fico esperando, né, esse amado, essa amada idealizada, nessa condição de completa anulação de si mesmo em detrimento a mim, eu acabo destruindo a verdadeira essência do amor, que tem como objetivo a liberdade, que tem como objetivo a independência, a autonomia. Caso contrário, vira possessão, vira uma doença. Da mesma forma, o processo racionalista, onde eu vejo muitos casos do indivíduo começar a tentar um relacionamento fazendo já um pacto antinupcial, deixando claro e registrado em cartório tudo que eles têm de propriedades, de bens e essas coisas todas, para deixar muito bem definido quem sou, quem não sou, né? Tem casos do indivíduo até colocar cláusulas de traição com multas e coisa do tipo, né? Tudo é possível. É interessante isso, né? Aí separa tudo, divide tudo, negocia tudo, fica uma coisa muito sem sentido também, porque não tem entrega, não tem troca. Então, tanto um excesso de racionalidade quanto o excesso de romantismo faz muito mal para o amor, que tem a ver com o processo de realização, onde um está empenhado na realização do outro. Como eu digo sempre, mesmo que o caminho da realização do outro vá numa direção diferente da minha expectativa. Porque se eu amo, eu quero ver ele realizado, mesmo ele indo por uma direção que não é a que eu iria, porque ele é um indivíduo, ele é diferente, não existe duas pessoas absolutamente iguais. E, aliás, é importante até a diferença entre as partes, porque assim acontece o crescimento. Se não existe diferença nenhuma, não vai ter crescimento, não vai ter oposição, não vai ter diálogo de transformação, né? Então, esse é um dos critérios importantes para a gente refletir a respeito dessa questão do amor. É bacana também a gente pensar o quanto que o Jung, né, quando fala do amor, ele fala que é uma aquisição evoluída, é algo que vai além do cérebro límbico, né, da atração, da paixão, da identificação com o outro, e já passa para o cérebro neocortical. Por isso que o romantismo e a racionalidade implica numa relação de amor saudável, madura, onde a gente tem que dialogar, sim, temas sensíveis. Temas sensíveis e bobos, como, por exemplo, a toalha molhada no colchão, e temas sensíveis não tão bobos, onde a gente vai estar falando a respeito da questão econômica, da questão do planejamento de vida, do futuro, das expectativas. E o mais importante de tudo é poder socializar as fantasias. Porque o ser humano, ele fantasia o tempo todo. O nosso diferencial diante de todos os seres, pelo que a gente sabe, é a capacidade imaginal. A capacidade imaginal é de produzir imagens. Imagens, né, visuais, auditivas, né, olfativas, gustativas, táteis. E essas imagens, elas ganham cada vez mais importância na vida das pessoas. Na realidade, tudo que existe à nossa disposição, tudo que foi criado pelo ser humano, além do caminho puramente extrativista dos povos originários, foi criado através de um primeiro processo imaginal. Primeiro se imagina, depois tenta se concretizar a imaginação, ou seja, tenta transformar aquilo que foi imaginado em realidade. Tem imaginações que demoram muito tempo para virar realidade, como, por exemplo, um veículo mais pesado do que o ar que voa, né? E tem coisas que são mais factíveis, mas assim, toda evolução parte do processo imaginal. Por que que então eu não posso partilhar as imaginações, as fantasias que eu tenho com relação ao meu casamento, à minha vida e à vida do meu parceiro, da minha parceira? Ou seja, quando a gente partilha essas imagens sem censura, e o outro ouve sem um julgamento sentenciado já, né, com uma sentença pré-determinada de certo, errado, pecado ou não pecado, bom ou ruim, ético ou não ético, aí a pessoa vai conseguindo integrar. Por quê? Porque aí a gente ganha, de fato, aquilo que nós chamamos de conjugalidade. A palavra conjugalidade, dentro de um relacionamento amoroso, significa a capacidade de conjugar os verbos, as ações da vida. E é uma das ações mais importantes, como eu disse, é a capacidade imaginal da gente. A gente acorda já com o mundo imaginal todo à disposição. E a partir disso que a gente vai, de alguma forma, direcionando a nossa vida, nós antecipamos o que vai acontecer. E muitas vezes, se esse mundo imaginal está muito dissociado da realidade, eu começo a criar uma fantasia tão específica num relacionamento, e quando esse relacionamento acontece, essa fantasia não se concretiza, eu me frustro. E eu me frustro, porém, como eu não tenho um amor verdadeiro, porque eu estou preso no romantismo, no racionalismo, o que acontece? Eu não partilho a minha frustração, que é resultado de uma imaginação prévia. A partir do momento que eu compartilho a frustração, porque eu partilho a minha prévia imaginação, talvez aí a relação ganhe a maturidade necessária para poder tangenciar entre o romantismo e o racionalismo. Ou seja, um amor saudável, ele tangencia as duas coisas, não fica unidirecionado a uma ou outra, porque as duas polaridades entre romantismo e racionalismo acabam sendo patológicas. Esse tema é para refletir mesmo. Eu gosto muito das contribuições de Jung, quando ele fala a respeito do amor como uma aquisição muito diferenciada na natureza humana, e que a gente perdeu cada vez mais a capacidade de amar, a capacidade de se permitir afetado e afetar o outro e falar a respeito desses afetos. Ou seja, em que é que você está me afetando? Você está me afetando de maneira saudável, positiva, prazerosa, desprazerosa? Esse afeto vem de uma maneira real, do princípio da concretude da existência, ou ele está vindo em função de uma dissonância entre a fantasia idealizada e a realidade vivida? Todas essas condições têm que ser trabalhadas. Ou seja, quando eu trabalho com casais aqui no meu consultório, o que eu começo a trabalhar com eles é exatamente isso: o mundo das fantasias e o mundo onírico. O que um está sonhando em relação do outro como é que é o sonho de cada um e se esses sonhos, de alguma maneira, convergem ou divergem. A partir deste momento, você começa a ter a possibilidade de um casamento acontecendo, ou seja, de uma tessitura, né? De um caminho a ser construído para que ambos se empenhem com a realização de si mesmo e do outro simultaneamente, onde uma coisa não pode anular a outra. Porque se um relacionamento visa realização de um em detrimento do outro, aí não é amor. Aí é um jogo de poder, é perversão, é dominação, não é amor. Né? É isso. Espero ter dado recursos para a gente refletir mais a respeito desse tema. Estou aqui à disposição para responder algumas perguntas e ser estimulado até a falar mais sobre determinados aspectos que tangencia o amor, a conjugalidade e esses outros aspectos ligados à união afetiva entre as pessoas. Grande abraço, até uma próxima oportunidade.